Atualidades.
Subsidiar melhor o planejamento urbano, buscando a integração entre universidades, gestores e sociedade civil. Essa é uma das propostas que orientam a elaboração do macrozoneamento da região metropolitana de BH. O projeto, coordenado pela UFMG, foi aprovado em um edital do Fundo Metropolitano 2012. Esse é o tema da nossa coluna de hoje sobre questões metropolitanas, com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais, Roberto Montemor, que é o coordenador desse projeto de macrozoneamento. A conversa foi com a jornalista Paula Alquimim.
Professor Montemor, a primeira reunião ordinária de 2013 do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da região metropolitana de BH, realizada na semana passada, apresentou os projetos classificados na primeira etapa de seleção do Fundo Metropolitano 2013. E uma das propostas aprovadas na macrodiretriz ordenamento é a elaboração do projeto de macrozoneamento da região metropolitana de BH, um projeto que vai ser coordenado pelo senhor. Em que consiste exatamente esse projeto? O que é esse macrozoneamento?
Olha, isso é uma das indicações prioritárias na área de desenvolvimento territorial do Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano, que é o PDDI. E significa o seguinte: você tem uma série de atividades, uma série de funções, um conjunto de lugares que tem interesse para além do município, interesse metropolitano, né, e que precisam de uma certa visibilidade, de um tratamento conjunto. É necessário que eles sejam pensados no espírito da região metropolitana e não no espírito municipal, apesar de estarem localizados num ou outro município, eventualmente em um ou dois municípios, ou num encontro de municípios. Então você pega, por exemplo, essa região aí da cidade administrativa que foi construída. Você tem ali a cidade no limite do município de Belo Horizonte, encontrando atrás com o município de Neves, com o município de Vespasiano, e do lado direito o município de Santa Luzia. Aquilo ali tem um impacto metropolitano e, no caso, até um impacto estadual. Aquilo não pode ser tratado como uma coisa apenas de Belo Horizonte. Ele está interferindo na vida de todos esses outros em volta. Um outro exemplo poderia ser um grande parque, ou mesmo um mineirão aqui, né? Ou uma região que vai ser usada para usina de lixo, ou para um aterro sanitário, ou para um aeroporto, enfim. Há um conjunto de um hospital de nível regional, há um conjunto de funções que são definidas como funções de interesse metropolitano, né? E que precisam ser ordenadas. Então, o macrozoneamento, ele vai fazer um estudo da região metropolitana, identificar as áreas e os locais e as funções de interesse metropolitano e fazer propostas de ocupação, de tratamento, de regulação e de investimentos nesses lugares. Isso serve também como referência para os planos diretores municipais, quer dizer, os planos diretores de cada município, que tem que ser revistos a um certo período, eles também precisam dessa orientação maior, já que eles se inserem numa região metropolitana, para que eles atuem de forma ordenada, porque você pode ter situações onde um município é separado do outro por um rio, por exemplo, um córrego, né? E um trata uma margem de um jeito, o outro trata outra margem de outro jeito. Quer dizer, é preciso que haja uma adequação, que haja uma coordenação nesse processo. Então vamos passar aí um ano e meio, né, fazendo uma série de estudos, identificando essas áreas, fazendo um longo processo de debates com a comunidade, que vai envolver todo o processo, né? No plano metropolitano, nós envolvemos mais ou menos 3 mil pessoas nesse processo de consulta. No zoneamento, esse número vai ser maior ainda. Nós vamos ter que fazer um trabalho muito mais articulado com as comunidades locais, né? Além disso, o plano metropolitano tem um conjunto de propostas de ação, políticas, programas, projetos e propostas específicas de ação que são articuladas com essas funções metropolitanas. Então, o zoneamento metropolitano vai permitir também puxar para dentro dele um conjunto de ações nesse sentido. Vou dar um exemplo. Por exemplo, produção de agricultura familiar, né? Há que identificar áreas propícias para isso, para se fortalecer, para que o programa de fortalecimento da agricultura familiar atue prioritariamente nessas áreas. A mesma coisa com relação à agricultura urbana, né? Você tem hoje um movimento crescente no mundo inteiro, né, de produção de alimentos dentro das cidades, em várias situações, que vão desde lajes, terrenos baldios, áreas comuns, parques, áreas protegidas, etc. E isso também tem que ser identificado e tem que ser valorizado. O plano tem um programa de agricultura urbana dentro de uma política de segurança alimentar e nutricional. Mas para ela se viabilizar de fato, você tem que botar o dedo no lugar, dizer vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser ali. Então o zoneamento tem essa função, né, de identificar onde que essas ações vão acontecer.
Professor Roberto Montemor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado, Paulo. Vamos para outra semana, então.
A coluna sobre questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor você confere todas as terças-feiras aqui no Jornal UFMG.